Primeiro, claro, é uma satisfação. Agora eu essa semana passei por aí até para ver as obras, e daí fiquei vendo os operários trabalhando ali, né? Naquele sol inclemente, com esse calorão, né? Aplicando lama asfáltica. Olha, a gente tem que. Esses trabalhadores são verdadeiros heróis, né? Porque não é fácil, não. Trabalho duro e é um calor insuportável mesmo, né? Mas, indiscutivelmente, o resultado para a cidade é muito bom, né? A gente já fazia anos que estava precisando de fazer essa recuperação do pavimento da BR-369, né? Na área urbana de Bandeirantes. Isso, obviamente, dá uma outra dinâmica, né? Porque depois vem, inclusive, a pintura com as faixas, enfim, e vai ficar tudo novo, melhora, né, o aspecto todo, a cidade fica mais bonita, mais bem estruturada, e, enfim, essas melhorias são absolutamente fundamentais, né, pensando sempre no bem-estar da cidade e de todos que nela vivem, né? Então, a gente sabe que recentemente também foi concluída a restauração e recape, né, de CBUQ, da restauração da rodovia, né, do contorno Luiz Bassi, né, que é a PR-855, né, ou seja, a gente sabe que a gente tem que ir arrumando a cidade, cuidando das nossas estradas, né, e claro que agradeci muito, né, a parceria que a gente tem com o governador, o Ratinho Júnior, né, que tem sido uma pessoa muito eficiente, o DR do Paraná, através do Fernando Fugliatti, o secretário de Infraestrutura também e Logística, o Sandro Alex, que também parceiro nosso no município, que também tem trabalhado, né? Ou seja, é um conjunto de fatores que a gente está chegando aí próximo do dia 29, né, quando a gente celebra o dia de São Miguel Arcanjo, né, e que milhares de peregrinos vêm de todo o estado do Paraná e de diversas regiões do país, né? E a gente sabe que está valendo a pena todo esse trabalho, né, que foi feito de intervenção viária, né, no entorno do santuário, com a via de acesso pela rodovia, né, do contorno Luiz Bassi, e principalmente pela passarela, né, com a rotatória, porque isso vai dar segurança aos fiéis. E, ao mesmo tempo, auxilia, né, na organização do fluxo de veículos para o santuário e também para a gruta, né, que também é muito importante. Então, a gente sabe que as coisas estão caminhando bem em Bandeirantes. Aliás, dia 29 de setembro, para nós é uma data importante também, porque é a data que nós vamos ter o leilão do lote 2 do pedágio, né, que a gente vem trabalhando há tanto tempo. O lote 1 já foi feito o leilão, felizmente, né, aquilo que nós lutamos tanto esse ano, que era aumentar o valor do percentual de desconto sem que houvesse aporte, foi super útil no primeiro leilão, porque foi justamente 18%, 18,25% que a empresa que venceu a licitação do lote 1 deu. Eu espero que de novo aconteça isso, que a empresa que ganha o lote 2, né, também ofereça um desconto pelo menos de até 18%, isso vai ser muito importante. Então a gente fica na expectativa, porque isso vai significar a duplicação da BR-369, a duplicação do contorno Luiz Bassi, né? Inclusive, nós estamos trabalhando aí para inserir, né, porque tem algumas obras que estão inseridas, outras não. Nós estamos inserindo, inclusive, no PPA. Ou seja, a gente está trabalhando nessas questões todas que envolvem essa infraestrutura de Bandeirantes, porque a gente tem que reconhecer, né, Oswaldo, está experimentando um período do ciclo de crescimento, mesmo das dificuldades, mas essa região do santuário, né, que foi a construção do santuário, né, quando o padre Roberto, o Léo, né, tiveram essa visão, que a família Ferro, né, que colaborou muito por conta da questão da área da instalação do santuário, e depois a ideia, né, que tanto então o nosso pioneiro, o Douglas Ferro, e depois os filhos, né, o Rodrigo e o Patrick, tiveram de poder fazer a implantação desse resorte, o Morro dos Anjos de Bandeirantes. Isso é um grande diferencial para a cidade, né? Nós vamos ampliar tudo isso. Então, Nós temos tanto potencial turístico ainda para ser explorado em Bandeirantes, e tudo isso, na verdade, é fruto de trabalho, de empreendedorismo, né? E a gente sabe que essa junção. O poder público, eu como deputado, né, de Bandeirantes, eu tenho que cuidar da parte de infraestrutura, obviamente também de todas as áreas que a cidade demanda, e buscar parcerias. E aí nós temos, como eu disse, uma parceria estratégica com o governador Ratinho Júnior, que tem sido muito firme com Bandeirantes e com essas obras todas. Como disse, o Sandro Alex também muito positivo nesse trabalho de parceria. E os resultados estão acontecendo, né? E esse grande investimento, que é o Resorte Morro dos Anjos, que aliás eu felizmente sou um dos cotistas, né? Também vou ter o privilégio de poder utilizar lá nos meus períodos lá. Mas eu acho que, na verdade, para a cidade a gente ganha muito, né, com esses investimentos na área do turismo, e a gente sabe que vai ter muita vida, muita gente, muita nova atividade econômica, a gente vai ter tantas oportunidades, vai desenvolver turismo rural. Tudo isso faz parte de um esforço enorme, né? Além do trabalho, eu recentemente, inclusive, estive visitando, fui convidado, né, pelo nosso Ricardo Castanho, nosso diretor do campus da FAOM, fui lá fazer uma visita no campus, de ver os investimentos que foram feitos. Eu tenho feito, destinado recursos, né, diretamente para o nosso campus Luiz Meneghel e Bandeirantes. Para nós é fundamental esse campus. Ou seja, a gente tem feito tudo aquilo que a gente fala que vai fazer e tem que fazer, né? Eu trabalho muito com o CEP, lá com a Márcia Sauer, que tem todo um trabalho junto com o nosso CEP. Isso vai fazendo grande diferença, Santa Casa, enfim, tudo que está acontecendo de positivo na nossa querida cidade de Bandeirantes, né?
E o pessoal aqui do Menezes agradecendo aí a manifestação do senhor, o trabalho do telhado da escola, né, o recurso do projeto Escola Bonita, né, que também passou pela sua mão.
Exatamente, foi uma dentro do programa Escola Bonita, né, foi um destinado de 50 mil reais. Nós também destinamos 100 mil reais para o Osório Nogueira, né, que é o CEP, e ainda mais 50 mil reais para o Cecília Meireles também, que foi destinado dentro do programa Escola Bonita, né? E ressaltando, viu, de uma forma muito objetiva, sempre com a parceria com as nossas vereadoras e vereadores, né, que são a nossa são meus as pernas em Bandeirantes, né, que estão no dia a dia enfrentando os desafios, trabalhando, buscando as demandas, construindo soluções. Enfim, a gente tem um grupo político importante em Bandeirantes, né, o ex-prefeito Celso Silva, o ex-prefeito Lino Martins, o nosso ex-vereador e grande companheiro, amigo, o Zé Bolinha. Ou seja, a gente tem uma turma boa, né? Essa semana mesmo eu recebi a Tati Sabaini aqui na Assembleia Legislativa. A Tati veio reivindicar um veículo lá para a área da saúde, que ela está trabalhando em Santa Mariana. E ela falou para mim: ó, mulher, a gente vive atendendo o povo de Bandeirantes também. Eu falei: ó, Tati, a gente tem que trabalhar e atender o povo da nossa região, né? Que é uma questão fundamental, né? Então, a gente tem um grupo de pessoas aí que a gente tem muito respeito aí pelo trabalho de todos, né?
E, deputado, a gente falava sobre o leilão que vai para o dia 29, o senhor falava sobre isso, e nós estamos vivenciando um problema no Estado que, inclusive o Sandro Alex, inclusive o governo do Estado, está preocupado aí com a situação jurídica envolvendo o lote 1 do pedágio, que foi para a justiça, aquela coisa toda, e há uma preocupação iminente agora também com os outros, né? Mesmo porque nós temos várias áreas aí de licenciamento ambiental que preocupa um pouco. Aqui, pelo menos para a gente, aqui não, mas nesse lote 2 do dia 29, nós temos lá para os lados, principalmente de alguns locais que vão ser feitas feito obras, né? De recape, trincheira, essas coisas todas, duplicação, que chama atenção, né?
Na verdade, assim, nós temos, né? Você sabe, eu trabalhei muito tecnicamente na modelagem desse pedágio. Nós mesmos temos muitos questionamentos, né, de algumas questões que foram conduzidas. Eu não tenho dúvida, você tocou num ponto aí que é extremamente complexo ainda, que é o licenciamento ambiental de muitas obras, né? Nós temos uma legislação do Brasil que ela é extremamente é moderna, mas ao mesmo tempo ela acaba, de fato, muitas vezes dificultando determinadas obras que têm que ser realizadas. E aí tem que ter, claro, os estudos técnicos, né, as soluções adequadas de menor impacto ambiental, né, e, claro, o cumprimento dos cronogramas das realizações, de realização das obras. Então, a gente sabe que, no caso do lote 1, é uma questão que envolve, de fato, o direito de uma comunidade quilombola próxima à Lapa, né, porque o pedágio justamente divide essa comunidade com a sede do município. E a antiga concessionária, depois de muita discussão, muito debate, ela fez a isenção dos moradores dessa comunidade quilombola. Esse projeto atual, ele tem um problema, porque ele deixa na discricionalidade da concessionária de conceder ou não a isenção para moradores. Por exemplo, nesse lote 2, nós temos uma questão que é o seguinte: o pedágio de Jacarezinho, esse bem na ponte, na divisa com São Paulo, ele vai ser dividido em dois pedágios. Um na BR-369, ele vem uns 3 quilômetros depois, mais ou menos, da divisa, em direção à BR-369, e até 5 quilômetros vai ter outro pedágio na 153, divide em dois aquela praça de pedágio. Porém, o que vai acontecer? O distrito Marques dos Reis, que é de Jacarezinho, que tem mais de 1.500 habitantes, ele vai ficar isolado de Jacarezinho. Então é um problema, e aí foi uma discussão que tinha que ter isenção para esses moradores. E não tem essa previsão no contrato. Então, isso vai ensejar uma discussão, vai ensejar um debate. Então, assim, mas isso eu acho que faz parte desse processo todo, né? No caso de você fazer mudanças em traçados, enfim, considerando que você está em áreas que já são urbanizadas, áreas que tem muitas, algumas delas ocupação irregular. Nós temos um problema, inclusive, nas nossas rodovias, que em muitos lugares se avança sobre aquelas áreas, né, que são de reserva da rodovia, as áreas de segurança, e aí depois para você construir é um problema sério, porque às vezes tem lugares que constroem, né, prédios, postos, enfim, ali Califórnia, na BR-376 é um exemplo, né, tem que fazer agora um contorno do município. Então, assim, a gente tem muitos problemas. Agora, o que eu espero, na verdade, é que haja bom senso, que as coisas sejam debatidas, dialogadas, resolvidas, que a gente tem que dar solução aos problemas, né? Porque a gente quer, de um lado, um preço de pedágio justo, né? Ninguém está querendo aqui fazer demagogia que o pedágio tem que custar R$ 2, R$ 3, não é isso. É um preço de pedágio justo, mas ao mesmo tempo a gente tem a garantia que a obra vai ser realizada, porque é fundamental, no caso da nossa região, a duplicação, né? Que é Cornélio, Bandeirantes, Sandirá, Cambará, até a ligação com São Paulo. Para nós é fundamental essa duplicação. Então, a expectativa é que nós possamos, que a empresa possa cumprir os prazos, que possa vencer a licitação e que as obras sejam realizadas.
E que nós não possamos ser enganados de novo, né, deputado? Porque nós já fomos enganados pelo Jair Guilherme, né, que a duplicação veio de Oriente para cá e depois fizeram uma costura no projeto e no final das contas até hoje nós estamos esperando essa duplicação.
É, exatamente isso, porque eles anunciavam, né, a duplicação que nunca esteve, aliás, no contrato. E eu alertava, inclusive, né, o governo está fazendo propaganda enganosa, isso lá no governo do Jaime Lerner. Agora não, isso está no contrato, está previsto no edital a duplicação integral, né, ou seja, de Cornélio Procópio até a divisa de São Paulo, Ourinhos, enfim, Jacarezinho, depois Jacarezinho, a BR-153, em direção a Santo Antônio da Platina, até o entroncamento com a PR-092, em direção a Joaquim Távora, Siqueira Campos, Wenceslau Brás, Arapoti, saindo lá em Jaguariaíva. E ainda de Jaguariaíva também, passei em Gés até Itararé, em São Paulo, também tem a previsão de duplicação, inclusive lá tem instalação também de uma praça de pedágio. Então, assim, vai ter uma praça de pedágio em Quatiguá também, vai continuar aquela de Jaguariaíba, vai continuar aquela praça de pedágio de Carambeí, e mais essa de Cengés, e essas duas de Jacarezinha, Jacarezinho 1 e 2, né, que vão ter praças de pedágio. O que nós esperamos é que a empresa se instale, que quem ganhe seja uma empresa correta e que ela execute o que está no contrato dentro do cronograma físico-financeiro, né, da realização da obra, que ela tem que iniciar a duplicação em 3 anos da BR-369. Esse é o prazo para eles iniciarem a duplicação. Então, esperamos que eles possam, de fato, cumprir aquilo que está previsto no contrato.
Bom, e o governador até sentiu essa necessidade ontem, quando esteve aqui na nossa região, né, em Jacarezinho, passando por essas rodovias simples, né, deputado?
Ah, sem dúvida. Eu, inclusive, cheguei. Nós inauguramos lá um trecho de rodovia que já havia anos que o Estado construiu, da duplicação de 4 quilômetros lá em Siqueira Campos. Aí tem uma área urbana e industrial de Siqueira, enfim, aí foi feito os 4 quilômetros. E fiz, foi uma novela, né? Anos e anos e anos e tal, mas depois a coisa andou, quem ganhou a licitação, uma empresa boa, tocou a obra, perfeito, ficou, a obra tá ótima, foi inaugurada ontem. E aí aquela história, né? Eu até estava em Cornélio Procópio, saí cedo de Cornélio, mas cheguei atrasado. Aí, quando eu cheguei, estava começando a solenidade. Aí fui falar, falou, aí o pessoal chegou atrasado, o deputado Romanelli. Eu falei, cheguei, é que eu vim pelo trecho não duplicado da PR-92 ainda, né? É. Eles quiseram dar uma gozadinha em mim, mas eu peguei e falei a verdade, que aquela rodovia PR-92, meu Deus do céu, tem um volume de tráfego enorme, né? E a gente precisa duplicar aquela rodovia urgentemente, né? Essa é a verdade.
São Paulo, são várias áreas de duplicação que são necessárias, né? E a gente tentar conseguir o trevo aqui, né? Entre a Bandeirantes e a Batiá, no trevo ali da Crisp, para dar uma solução ali também, né?
É, nós temos ali, eu diria que principalmente no trevo da PR-436, com essa ligação de Abatiá e Santa Amélia, né, que margeia o futuro parque industrial, né, que nós queremos ver esse parque funcionando, e eu já estou até fazendo algumas orações para o São Miguel Arcanjo, ele nos ajuda, né, a iniciar essas obras do parque, né, porque putz, as coisas estão bem encaminhadas, né? E na verdade, assim, nós também temos algumas outras intervenções, com viadutos e trincheiras na PR-855, especialmente nos trevos ali, né, que dá acesso ao cemitério, né, naquela via João da Silva Cravo, né, e daí para os bairros rurais, no sentido ao Hermenese. E daí, obviamente, o trevo da PR-436, que é fundamental, né? Então a gente tá com essa expectativa de poder, de fato, de realizar essas obras aí. A gente sabe que não é do dia para a noite, mas a gente tem que fazer isso, né? Mas como Bandeirantes é uma cidade que tem, na verdade, dois santuários, né? No dia 29 a gente celebra São Miguel Arcanjo, no dia 1º de outubro a gente celebra Santa Teresinha, que é padroeira do município, né? Vamos rezar para que a gente seja abençoado, né, e que essas bênçãos de fato iluminem os que têm que tomar a decisão e nós consigamos todos aí aquilo que é importante para a nossa cidade.
Mesmo porque nós estamos vivenciando aí um final de mês abençoado, né? Hoje nós temos aí com o 10º incendeio da Igreja Metodista, a qual nós falamos agora há pouco. Temos também aí já o início das festividades, das comemorações dos 150 anos do nascimento de Santa Teresinha. Também temos os 11 anos do São Miguel Arcanjo, que será comemorado no dia 29. Quer dizer, são momentos de bênçãos importantes, né? Que elas se traduzam realmente em benefícios para todos nós, né, deputado?
É o que a gente espera mesmo, né? Porque a fé, o que você disse, né? A fé o povo tem. Por outro lado, a gente sabe que quando o povo nos elege, nós assumimos uma grande responsabilidade. e o povo cobra da gente. Então, eu estou muito satisfeito da gente estar podendo entregar as obras de acesso, a passarela, ao trevo, a rotatória, né? É, ter feito esse recap nessa região central de Bandeirantes. Tudo isso são obras que a gente sabe são importantes para Bandeirantes, né? Mas eu sempre falo da questão do parque industrial e sempre digo até que, né, nós sempre estamos à disposição da prefeitura e da equipe para auxiliar no que for necessário, porque nós precisamos consolidar de vez o parque industrial, né? Isso é uma questão estratégica para Bandeirantes e a gente sabe que nós temos que aproveitar esses períodos aí e fazer o município avançar, que é uma grande expectativa de todos, né?
E além do mais, existem alguns trabalhos, é lógico, através dos nossos vereadores, que acabam fazendo alguns pedidos e levando até o deputado, que estão aí pronto, praticamente aí já, muitos deles já saíram, outros estão ainda já saíram e até agora não foram colocados em prática, mas o trabalho continua, né?
Claro, nós temos todos eles, nós temos trabalhado com os vereadores, né? O Tiago, a Sônia, o Alex, a Flávia, o Lei, né? Todos eles geram demandas específicas e, obviamente, a gente construiu uma boa parceria do ponto de vista administrativo com a prefeitura para poder fazer com que esses recursos possam chegar, né, na ponta. E com atuação forte, né, de todos eles e todas elas. Então, a gente tá satisfeito com isso. Porque eu sempre digo o seguinte, né? Na política, a gente tem que valorizar muito as pessoas que têm essa responsabilidade de representar o povo. E ainda mais de pessoas que eu conheço bem, já conheço eles todos há muitos anos, sei do compromisso, da responsabilidade, da honestidade, da integridade. E todas as demandas que eu recebo são sempre muito importantes. Além de ter sempre, né, no Celso Silva, uma grande referência, né, em termos das demandas de Bandeirantes, e o Celso tem uma leitura inclusive regional, da mesma forma que o Zé Bolinha, né, que é outro grande parceiro nosso, que também sempre muito atuante, muito, o Zé me passa as demandas e cobra e fala da UIMP, enfim, a gente tá o tempo todo interagindo, né, como interage, né, o nosso amigo Uzu da Santa Casa, como interage o Gabriel do Vale, sempre está também fazendo as demandas. Ou seja, eu sempre estou com todo mundo aí no online aí, né, conversando sobre Bandeirantes, sobre as demandas, né? Por exemplo, nós estamos numa fase boa agora, tipo assim, ó, o governo federal, né, o governo federal relançou o programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, nós precisamos construir casas populares em Bandeirantes. Aí, o que, que nós precisamos? Precisamos que a prefeitura precisa apontar esses terrenos, né? E o restante é nosso trabalho, né? Ou seja, se tiver terreno, nós teremos novas casas populares em Bandeirantes. Então, essas questões uma sintonia fina, porque se a gente não levantar cedo, com um objetivo, tendo meta, a gente não consegue fazer as coisas. É muito difícil. Então, a gente tem que ter parceria, tem que ter determinação, tem que ter vontade para tocar as coisas e ao mesmo tempo, né, a gente sabe que estão sendo estudados novos cursos, no campus da FAUM, da UEMP, né? Eu tenho, inclusive, se unido com o Ricardo conversando sobre esse tema, e junto com o nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nós estamos trabalhando bastante em todos os temas aí para poder atender as demandas da nossa querida cidade de Bandeirantes. Né? A verdade é o seguinte: a gente tem que motivar o povo, trabalhar, buscar novas conquistas, que é o que o bandeirantense espera da gente. Isso que é fundamental. Né?
De Bandeirantes e região, né, deputado? E o pessoal está falando aqui, ó, o deputado sabe mais geograficamente de Bandeirantes do que muitos que já foram candidatos. Tá certo, o pessoal também gosta de Bandeirantes.
O pessoal fala, ó, caminhão tem que conhecer Bandeirantes, né? Por final de contas, a gente está em Bandeirantes trabalhando há mais de 20 anos, eu ando por Bandeirantes, a gente conhece, eu conheço cada obra, cada conquista que nós tivemos, o novo prédio do X Trabalho, o novo corpo de bombeiros, nós temos como objetivo construir a nova companhia da Polícia Militar. É o sonho, é transformar numa companhia independente da Polícia Militar. Esse é um grande sonho que a gente tem, mas de qualquer forma eu tenho recurso assegurado para construir. Então, assim, a gente tem muitos planos para a Bandeirantes. Agora, claro, a gente precisa ter agilidade, né? Tem que ter parceria, tem que ter dinâmica para que as coisas possam acontecer no município, até porque tem muita gente empreendedora em Bandeirantes. E os empreendedores precisam de apoio, e nós temos em todas as áreas. Eu citei aqui já e vou citar de novo, não basta, é o melhor exemplo de todos, que é orgulho para todos nós, é o que os irmãos Ferro estão fazendo com o Morro dos Anjos. Aí, olha o tamanho desse investimento, olha que coisa fantástica, né? Eles nasceram ali, onde é que estão construindo, eles colocaram a vida deles naquele projeto. Cara, é gente digna, a gente tem que respeitar a gente com esse perfil, né? Não é que nem uns que caem de paraquedas no mundo aí e promessa, não, é gente que tem pé no chão, que faz, que acredita, que faz uma obra do lado da casa dele, né? Porque é coragem, é firmeza, é determinação, né? Então, o Rodrigo e o Patrick são pessoas que eu admiro muito. E eles significam, tanto os empresários, né, como o Léo da Nutritop, é outro que, meu Deus do céu, o Léo trabalha de manhã, de tarde, de noite, né, homem abnegado, tocador de obra, de fábrica, e toca e faz. E, poxa, e tem tanta gente trabalhando em Bandeirantes, todas as áreas aí, a gente sabe o quanto que esse povo vai à luta e trabalha muito firme, né?
Tá certo, tem algumas coisas que o pessoal pergunta, que qual é aquela quadra lá do Parque do Povo, quadra de areia, mas isso aqui é coisa do município, é coisa que está na Câmara parada há tempo, isso aí já é coisa do município, e outras coisas que tem aqui que não tem nem como a gente cobrar do deputado, que o deputado, a parte a nível estadual e a nível federal, tenta algumas coisas, mas a nível municipal não tem como, né, deputado? Aí já é outra
coisa. Algumas coisas a gente, claro, até pode dialogar com o prefeito, né? Você está falando uma quadra de areia lá no Parque do Povo, é isso?
É que o pessoal está cobrando. Não, essa quadra de areia que prometeram aqui já há um ano aqui, não é? Está na Câmara até hoje nada. Isso aí é que o pessoal está. Não, é que fez três. Não, esquece de perguntar, não deixa de perguntar. É que isso aqui é mais parte dos vereadores, né?
Mas, e quem está cobrando tem razão, porque imagina, custa quase nada, só custa boa vontade, né? Para fazer uma quadra de areia no Parque do Povo, né? Vamos ser realistas.
Reformar ela, né?
Quem está reclamando tem razão, né? Vamos ser realistas aqui, né? Precisa fazer o que tem que ser feito, né?
Fazer umas quadras de beat tênis também pro povo. Aí já começa a ter invadido. Aí já entra outros 500.
Se o cara começar a jogar beat tênis, usar sapatênis e comprar um Renegade, daí sabe como é que é, né?
Aí já não precisa de mais nada.
Aí vira Mauricinho. Aí é Mauricinho.
Deputado, mais alguma coisa que o senhor queira colocar para a nossa comunidade?
Se você deixar, eu fico falando aí até a tarde, né? Mas, na verdade, isso é um prazer falar com você, Oswaldo, falar com Bandeirantes, falar com a nossa região, interagir com o nosso povo aí. A gente sempre está antenado com tudo da nossa região. E, se Deus quiser, a gente vai, num prazo muito curto, vai estar fazendo essa, com a presença do governador Ratinho, fazendo a inauguração, né, dessas obras importantes em Bandeirantes. A gente tem que levar o governador, agradecer o governador. A gente sabe que sem as decisões dele nada disso aconteceria. E para nós é muito importante essa parceria, esse trabalho, essa dedicação, né? A dedicação também de todos que atuam em Bandeirantes, em prol do crescimento da cidade, do sucesso da cidade. Né? E a gente sabe que é um grande desafio mesmo. Né? Eu tenho um grupo político em Bandeirantes, que a gente sabe, né, nós temos muito respeito na relação administrativa com o atual prefeito, mas nós temos nomes bons aí que sabem governar, que conhece, se organiza, né? A gente sabe que Bandeirantes é uma cidade que sempre merece mais, né? E a gente sabe que todos os setores da cidade precisam muito de apoio. E eu, graças a Deus, tenho tido essa relação direta, inclusive, com muitos segmentos da sociedade, seja com as organizações sociais, seja com as empresas, seja todo mundo que bate na nossa porta aqui, é bem recebido, é de Bandeirantes, é de casa, né? Então, para mim, é uma cidade que eu tenho uma paixão por Bandeirantes e é uma honra muito grande a gente ter essa relação de tantos anos, que é uma relação de respeito da minha parte com Bandeirantes e vou dizer também, de respeito recíproco do povo bandeirantense que confia no nosso trabalho. Porque eu, graças a Deus, com 20 anos de trabalho, fizemos tanta obra em Bandeirantes, eu posso andar de cabeça erguida em Bandeirantes e até os adversários têm que reconhecer que a gente trabalha e faz as obras e fizemos tanta coisa boa e se Deus quiser vamos continuar fazendo enquanto Deus nos der força, né? Nos dê vida para que a gente possa estar fazendo aquilo que é bom. Um abraço aí, eu fiquei todos com Deus aí, um forte abraço a todos os amigos aí.